Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Nós estamos chegando com mais um Cardscast. Um Cardscast muito aguardado. Demorou para sair da gaveta, mas com a off-season, a parte mais morna da off-season, que é esse período que compreende entre o final do draft e o início dos training camps, a gente ficou um pouquinho sem pauta, também ficamos sem a pré-temporada, graças à crise do coronavírus, mas chegando com esse episódio. E também pedir desculpa pro pessoal, tenho tido algumas cobranças na vida profissional, que na temporada passada não tive. Isso me permitiu dedicar um pouquinho mais de tempo para o podcast, mas vou tentar conciliar tudo isso para não deixar a gente sem podcast a partir desse momento em que os reports vão ser maiores. Então, sem mais delongas, eu sou Juliano Corrêa, do arroba Aves do Deserto. Estarei sozinho nesse episódio, mas sempre contando com a colaboração dos amigos do arroba Brasil Cardinals no Twitter, arroba AZC Brasil no Instagram e arroba Cardão Pistola também no Twitter. Dê like no Brasil Cardinals no Facebook. Então esse episódio de hoje vai ser para a gente falar um pouquinho de como tem sido a preparação para a temporada num âmbito geral. A gente sabe que vai ser uma temporada atípica por conta da crise do coronavírus. Já não vamos ter pré-temporada, o que impossibilita muita coisa. Porém, vai ser uma temporada bastante movimentada para o Cardinals, que foi reconhecido como um dos times que teve as melhores off-seasons nessa temporada. Reforçou muito a defesa. No ataque, trouxe o melhor wide receiver da NFL, possivelmente. E conta com o segundo ano do Kyler Murray, que foi o melhor rookie de ataque na última temporada. Então é um time que levanta muito a expectativa. A gente vai dividir bastante durante esse mês de agosto as pautas. Vamos falar mais para frente sobre posições, sobre disputas dentro do roster. O corte para 56 jogadores vai acontecer no final desse mês. Vai acontecer direto de 90 para 56. Por conta da crise do coronavírus, o practice squad foi expandido, então é coisa para ficar de olho aí. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse período, algumas notícias de menor impacto, por isso que não geraram, digamos assim, uma urgência nos podcasts. Mas vamos falar disso e vamos falar também da tabela da temporada, que foi a notícia mais relevante, assim. Vou trazer um pouco da minha visão de como ficou essa montagem. O Carlos vai estrear contra o 49ers em São Francisco, e aí vai terminar a temporada contra o Rams em Los Angeles. Então vai ser uma estreia e um final de temporada complicado. A gente vai ver isso mais pra frente. Pra falar sobre a temporada 2020, a pré-temporada foi cancelada. Nesse sábado aconteceria Cardinals e Green Bay Packers, o primeiro jogo de pré-temporada do Cardinals. Isso vai impossibilitar. Eu acho que o ponto principal que a gente tem com a perda da pré-temporada é que a gente como torcedor do Cardinals não vai poder ver o Isaiah Simmons. É o jogador que a gente tem mais curiosidade de saber de como vai ser usado dentro de campo, e a gente vai ter que esperar até a semana 1 para descobrir. As implicações no salary cap são uma coisa muito importante. O salary cap para 2020 foi mantido, não tem perda. Mas a Liga e o Sindicato de Jogadores chegaram num acordo para dividir as perdas em ganhos, porque o salary cap ele é montado de acordo com o lucro da Liga em geral. Ele é dividido entre as 32 franquias, e isso que permite os times a fazerem o salary cap. Vai haver perdas porque não vai ter público, a diminuição na carga de televisão vai acarretar uma perda também. Então vai ter um prejuízo aí no salary cap. É estimado que até no mínimo que pode acontecer para 2021 é o salary cap de 175 milhões, sendo que hoje está por volta de 210 milhões. Então é uma coisa para ficar de olho mais para frente. O prejuízo na preparação dos times é uma coisa que eu tô bastante ligado. Eu acho que vai acontecer um efeito similar à temporada 2011. Quem é mais antigo na NFL vai lembrar que foi uma temporada em que eles perderam muito de OTAs, de preparação, de intertemporada, por conta da greve. É uma greve, em algum momento até se falou em adiar o draft, não ter draft naquele ano. Mas a partir do momento que as coisas foram apertando, a liga cedeu, os jogadores conseguiram muitas coisas, como quinto ano de contrato, planos de saúde melhores para pós-carreira. E foi uma enrolação muito grande. E nessa temporada as defesas tiveram muito prejuízo. É uma coisa que pode acontecer, e uma coisa que pode inclusive favorecer o Cardinals, essas defesas em 2020 estarem niveladas por baixo, porque a gente sabe que o Cardinals teve um problema de defesa muito grande ano passado com o Vance Joseph. Foi uma das piores defesas, principalmente contra o jogo aéreo, principalmente defendendo tight ends, principalmente na red zone. Foi uma defesa muito ruim em situações de jarda curta, também defendendo o jogo corrido. E isso justifica o tanto de investimento que teve com Jordan Phillips, Devon Kennard, Devondre Campbell, o próprio Isaiah Simmons, dois jogadores de linha defensiva no meio do draft, o Lekai Foto e o Rashard Lawrence, veio o Evan Weaver. Então, ainda tem rumores de jogadores que podem chegar pro Cardinals para reforçar essa defesa. Alguns outros falaram de Jadeveon Clowney, não acho que seja factível, não acho que ainda pode acontecer. Um que eu ainda tenho esperança que possa vir é o Everson Griffin, um jogador originário de Arizona. É uma coisa que a gente sabe, que o Steve Kai sempre olha jogadores que são da região de Arizona. A própria questão do coronavírus pode ser um fator para que esse jogador fique pela região. E já houve rumores de que negociações estavam acontecendo, mas o Cardinals, tendo um espaço pequeno no salary cap, hoje por volta de 4, 5 milhões apenas, após a assinatura dos rookies, então está um pouco de mãos atadas, pode até abrir um pouco de espaço com alguns jogadores, por exemplo, Hassan Reddick, que eu acho que não faz uma diferença muito grande, Robert Alford, um jogador que a gente não viu em campo ainda. Pode ser que abra essas possibilidades, mas é uma coisa que a gente não sabe ainda. Acho que é uma posição que o Cardinals ainda pode adicionar, é pass rusher, para ter um jogador melhor no lado oposto de Chandler Jones ainda. Devon Kennard, Hassan Reddick não são jogadores que inspiram grande confiança, talvez para uma conferência tão forte e que recentemente adicionou um dos melhores jogadores de defesa da NFL, Jamal Adams. Foi trocado por duas escolhas de primeiro round do Seahawks, foi do Jets para o Seahawks, e vai ser um jogador que vai encher muito o saco do torcedor do Cardinals, isso eu tenho certeza absoluta. Falar um pouquinho das notícias do próprio Cardinals. A notícia dessa off-season que, digamos assim, inspirou mais o torcedor, empolgou mais o torcedor, foi o próprio Kyler Murray assumindo um papel de liderança. Ele custeou no Texas, na cidade onde fica o high school em que ele estudou, um camp entre ele e os jogadores de ataque, em exceção da linha ofensiva, para aumentar a sincronia entre os recebedores, entre os corredores e os quarterbacks. Então, todos os quarterbacks, todos os tight ends, todos os wide receivers, todos os running backs. Foram cerca de 20 jogadores aí, desde os undrafted até Kenyon Drake, até DeAndre Hopkins, foram o primeiro contato que esses jogadores tiveram com o Nuke. É uma coisa que mostra o quão competitivo o Kyler Murray é, o quão ele tem uma gana de ganhar, e é isso que, além do próprio talento nato que ele tem, a gente admira muito ele por conta disso. Foi custeado do próprio bolso dele, um jogador que não tinha obrigação de fazer nada disso, mas é um cara que está afim de ganhar, de ser vitorioso na NFL. E eu acho que isso só reforça essa ideia. O Cardinals trouxe da CFL um jogador bastante intrigante, o quarterback Chris Traveller. Foi um dos melhores jogadores da liga, se não me engano, pelo Winnipeg Blue Jets, alguma coisa assim. Não conheço CFL, não cobrem isso de mim. No AZC Brasil, no Instagram, tem alguns vídeos mostrando highlights dele. É um jogador bastante similar com o que o Tyson Hill é no Panthers. Pode ser um jogador para entrar em situações de red zone, para ser um lead back nessa red zone, ser um quarterback mais de contato. Ele é um quarterback muito grande, mas ainda muito rápido. Ainda uma situação de passe curto. Pode ser um jogador interessante a ser usado. Vai ser interessante ver a disputa dele com o Brett Hundley, que é um quarterback que a gente tem confiança para ser o backup. Quem vai lembrar do jogo em Seattle ano passado. Mas que também é um quarterback que teve acusações de violência doméstica. Pode ser uma coisa para se observar. Se vai ser um fator, mas é uma disputa interessante. Até pode ser a possibilidade de ter três quarterbacks. O elenco ano passado foram apenas o Murray e o Huntley. Então fica aí a observação para esse jogador. Assistam os vídeos no AZC Brasil. É um jogador bastante dinâmico. Pode dar uma dimensão diferente para o Cardinals. O Cardinals contratou também o Kelvin Beecham, offensive tackle, que jogou no Steelers. Lá ele foi treinado pelo Sean Kugler, que é o nosso técnico de linha ofensiva. Ele jogou no Jets. Tem quase 100 starts como left tackle, mais recentemente no Jets. Pode ser um jogador aí para ficar na reserva do DJ Humphries. A gente sabe que ano passado o DJ Humphries ficou saudável o ano inteiro, mas que foi a primeira vez na carreira dele profissional que isso aconteceu. Então, ficar de olho aí, é um jogador que adiciona profundidade a esse elenco. E também relacionado com outra notícia, o Marcus Gilbert foi o único jogador do Cardinals que escolheu não jogar a temporada de 2020. O jogador que já tinha um histórico de lesões, ia receber apenas $1 milhão e alguns trocados como salário base nessa temporada. Tinha algumas incentivos que poderia fazer chegar a mais do que isso, mas ele preferiu não jogar. Era o jogador preferido para ser o right tackle esse ano, era o jogador para ser o right tackle ano passado, e só não foi por conta de ter rompido o ligamento cruzado anterior de joelho. Mas é um jogador que não vai fazer uma falta, principalmente porque ele não entrou em campo ainda. Então a disputa por right tackle fica aberta de novo. O Josh Jones, que chegou no terceiro round, a gente comentou aqui, foi um dos steals do draft. Um jogador com nota de primeiro round saindo no terceiro round, mas que está fazendo essa transição de left tackle para right tackle. Vai ser interessante a gente ver se ele consegue já de imediato dominar essa posição, ainda mais com um training camp e uma off-season tão atípica. Mas o Justin Murray, que era um jogador que, digamos assim, estava em risco de ser até cortado por conta do Josh Jones, por conta do Marcus Gilbert, agora ganha uma sobrevida e talvez seja o que desponta aí nessa disputa para ser o right tackle titular. E o próprio Kelvin Beecham vai também disputar essa posição. Chegando para o training camp, apenas o Marcus Gilbert e o Max Williams traziam designação de lesão. O Max Williams já foi liberado para treinar, então todo o elenco do Cardinals hoje está saudável. Até agora, nesse momento, não vamos dar uma confiança. A gente sabe que as coisas com o Arizona Cardinals funcionam dessa forma. Mas para finalizar essa análise de notícias, o Chuck Harris, do Revenge of the Birds, é um blog do Super Bowl Nation, do Arizona Cardinals, ontem, na segunda-feira, dia 10, disse que o Cardinals tem duas notícias aí que estão esquentando. A primeira sobre a renovação do DeAndre Hopkins. Era uma condição que tinha para ele mudar de time. Ele gostaria de um contrato novo. O impacto dele no salary cap esse ano é de apenas, entre aspas, 12,5 milhões. E ele gostaria de receber o salário de melhor wide receiver da NFL, o que é completamente compreensível, porque ele é um dos melhores, se não o melhor wide receiver da NFL. E a outra notícia é sobre uma troca que envolveria um jogador e uma escolha de draft. Não foi dito qual jogador, se era um jogador do Cardinals, se é um jogador de outro time, se é uma escolha do Cardinals ou de outro time. Alguns chegaram a fazer rumores sobre o Yannick Ngakoue, que é um pass rusher do Jaguars, muito bom, um jogador fantástico, e que seria uma adição muito boa, mas também pelo próprio Chuck Harris já foi descartada essa possibilidade. Então a gente continua aguardando Do jeito que eu sou sortudo, eu vou acabar de editar esse podcast e enquanto ele está sendo enviado pro Fumble na Net, a troca vai sair. Mas eu espero que isso não aconteça e que eu possa falar com mais calma no próximo episódio, que eu prometo também que não vai demorar muito. Porém, vamos ficar de olho e ver o que o Steve Kime vai tirar da cartola. Agora, para finalizar esse episódio, vamos falar sobre a tabela da temporada. Como eu falei, o Cardinals estreia em São Francisco contra o 49ers. A gente sabe que na última temporada foram dois jogos muito duros que o Cardinals fez. O Kyler Murray foi o quarterback que mais deu trabalho para o 49ers ano passado na temporada regular, além do Drew Brees, então não é nenhuma companhia desonrosa, muito pelo contrário. O Kyler Murray teve dois jogos com um rating acima de 100 contra a defesa do 49ers, que foi a melhor da última temporada. Então vai ser interessante como que o Cardinals vai chegar para esse jogo. Eu acho que vai ser um termômetro muito bom para a gente ver como é esse início de temporada, mas semana 1 a gente sabe que a gente não pode nem empolgar e nem se desesperar. O normal é sempre ou você falar que seu time já vai ser o first over do draft ou que já é Super Bowl depois da primeira semana. Mas o que eu acho que vai definir bastante essa temporada do Cardinals vai ser o que vem logo após essa estreia contra o 49ers. Contra o Redskins em casa, contra o Lions em casa, contra o Panthers fora, contra o Jets fora, contra o Cowboys fora e contra o Seahawks em casa. Cara, não vende o Seahawks em casa desde 2012. Essa sequência aí são seis jogos em que vai dar o tom para o que o Cardinals almeja nessa temporada. Eu acho que contra o Redskins é um time que está com head coach estreante, o Dwayne Haskins no segundo ano. O Lions é um time que era top 3 do draft ano passado. O Panthers é um time com também um head coach estreante, um técnico que nunca treinou na NFL. O Jets é um time com Adam Gase, que pra mim é o pior head coach da NFL hoje. O Cowboys também com um técnico estreante. E o Seahawks um rival de divisão. Eu acho que é essa sequência que o Carlos tem que focar em fazer uma gordura pro final da temporada, porque vão ter uma sequência muito difíceis, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ganhar esses três jogos em casa contra Redskins, Lions e Seahawks e roubar pelo menos uns dois desses três jogos fora, ganhar 5-6, vai ser essencial para que o Cardinals lá na frente possa brigar para os playoffs. Também lembrando que nesse ano, 7 times vão para os playoffs. 7 times por conferência. A bye week é na semana 8, exatamente no meio da temporada. O Cardinals sai da bye week enfrentando dois times da EFC Leste em casa, o Dolphins e o Bills. O Dolphins é um time para a gente ficar de olho de como vai evoluir nessa temporada. Final do ano passado já teve sinais de melhora e o Bills é um time muito coeso, muito forte. O Josh Allen não é um quarterback que me inspira confiança, mas é um elenco muito talentoso, um coach staff muito bom. Eu acho que pode ser um jogo difícil mesmo para o Cardinals, mesmo jogando em casa. E uma curiosidade, eu assisto o Cardinals desde 2010, só tem dois times que eu nunca vi o Cardinals vencer. O Pittsburgh Steelers e o Buffalo Bills. Então pode ser que esse ano perca a virgindade aí de ver uma vitória do Bills. O Cardinals não vence o Bills, se não me engano, desde 2007. Depois vem uma sequência complicada. O Cardinals vai até Seattle. Obviamente é um jogo que inspira uma confiança a mais na gente. O passado positivo que a gente tem lá com o Bruce Arians e mesmo quando o Cardinals foi first overall, foi um jogo bastante complicado que a gente impôs contra o Seahawks, apesar de ter perdido. Ano passado venceu lá com o Brett Hundley liderando a vitória. Então vai ser um jogo para ficar de olho. Vai até New England contra o Patriots. A última vez que o Cardinals esteve em New England foi em 2012. Venceu o jogo lá. Mas vai ser também um time pra gente ficar de olho de como vai ser. Patriots perdeu quase 10 jogadores por conta de opção de não jogar a temporada. O quarterback vai ser ou Jarrett Stidham ou Cam Newton. A gente não sabe a condição física do Cam Newton, mas sabe que é um quarterback muito talentoso. Então vai ser complicado. Depois volta pra Arizona enfrentar o Rams, um jogo de divisão contra um time que desde que o Sean McVay chegou no Rams, o Cardinals não venceu. Não só não venceu, como tomou muita porrada do Rams. Ano passado, vai lembrar que aquele jogo em Arizona, agora eu não lembro exatamente o placar, 38-7, foi tipo isso. um jogo para ser esquecido. E também no final da temporada foi um jogo que até estava tendo uma disputa, mas no final o Rams abre uma vantagem boa e ficou tranquilo para a vitória. O Sean McVay ainda não perdeu para o Cardinals como head coach do Rams, então também fica de olho. Depois faz um jogo na Costa Leste contra o Giants, sempre complicado jogar na Costa Leste, mas o Giants também é um time que está com um head coach estreante, pode ser algo que vá ser um fator a favor do Cardinals, mas a gente tem que ficar de olho de como o time evolui para essa temporada, apesar de que o Giants não é um time que me inspira muita confiança para essa temporada. Espero não queimar a língua. Joga contra o Eagles em casa, um jogo sempre interessante, Cardinals e Eagles se enfrentam bastante, existe uma certa rivalidade, o Eagles é um time que particularmente eu não gosto, é um time que eu gosto muito quando o Cardinals vence, e é um time muito coeso, tem um head coach muito bom, tem um quarterback bom, que às vezes se lesiona, na verdade muitas vezes se lesiona. Então a gente tem que analisar também como vai estar o Eagles para esse momento. E termina com dois jogos de divisão muito fortes, 49ers em casa, Rams fora de casa. Então a gordura que o Cardinals tem que fazer é nesse início de temporada, que estreia difícil contra o Niners em São Francisco, mas tem a sequência contra Skins, Lions, Panthers, Jets, Cowboys e Seahawks em casa. Tem que fazer aí pelo menos 5 vitórias para nessa segunda metade da temporada conseguir mais umas 4, 5 desses 8 jogos finais e ter uma chance real de playoffs. Não vou fazer ainda previsões para a temporada por conta de ainda querer analisar o elenco, ver o que acontece durante os training camps. E provavelmente na semana antes da temporada começar, essa análise mais aprofundada do que pode acontecer na temporada vai vir. Também com a ajuda do Eduardo Pavão, Lucas Lugano, Guilherme Bender, vão comparecer aqui. Estou projetando umas coisas muito legais para fazer aqui no podcast durante esse mês de agosto. Então, a volta do nosso podcast foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí a página do Brasil Cardinals no Facebook. Sigam arroba AZC Brasil no Instagram, sigam os twitters arroba Aves do Deserto, este que vos fala, arroba Cardão Pistola do nosso amigo mascote Guilherme Bender e arroba Brasil Cardinals, também da meninada Lucas Lugano, Eduardo Pavan. Grande abraço para todos e nos vemos no próximo episódio.